entrando no ar. Evangelizartes, um programa voltado para evangelizadores e interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Kate Portela.
É com muita alegria e satisfação que eu, Kate Portela, vou apresentar o programa Evangelizartes, um programa voltado para evangelizadores e educadores em geral, cujo objetivo é tratar de temas ligados à educação moral, sobretudo de crianças e jovens, com vistas à nossa formação continuada. E hoje, no nosso programa, nós vamos falar sobre Deus. É sempre um desafio muito grande a gente abordar esse tema com as crianças, né? E colocar para elas a figura de Deus como pai. A figura de Deus como um ser bom, misericordioso, todo justiça. E plantar essa semente no coração das crianças é muito importante, porque dá sentido para a vida, porque faz a gente se levantar todo dia com o coração cheio de esperança, né? A gente semear no coração dos pequeninos, já na tenra infância, a ideia de Deus como Pai, Criador de tudo, de todos, né? Aquele que criou o mundo, criou os seres que o habitam, né? Uma vez a gente estava numa mocidade espírita ministrando um estudo, e aí um jovem perguntou: mas por que Deus criou o universo? E aí ficou aquela dúvida para responder ao jovem, né? Por que ele fez isso? Por que ele criou o universo? Ele fez isso por amor, foi o que eu respondi na hora, né? Deus, por amor, nos criou. Criou o universo, né? Criou os mundos, criou as suas leis. É muito importante incentivar os jovens a lerem o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, porque lá estão todas as leis morais de Deus. Porque eu acredito que quando você conhece mais Deus, né? Quando você estuda sobre Ele, quando você conhece os mecanismos da ação, né? De lei de causa e efeito, da justiça divina, que é toda misericordiosa, eu acredito que você se aproxime mais de Deus. Porque o que nos afasta de Deus é achar que esse mundo está nas mãos dos homens. Esse caos que a gente presencia todos os dias, principalmente nos meios de comunicação, que normalmente veiculam só o lado negativo das coisas. Então há uma aparência de caos, de um mundo de caos, que não é real. Porque Deus preside todos os acontecimentos e eles vão saber que estão num mundo de provas e expiações, onde o mal prevalece sobre o bem. É claro que nós estamos caminhando aí para um mundo regenerado, e aí vai ficar o convite para eles de deixar de lado o homem velho e fazer nascer dentro de si o homem novo, né? E alimentar esse homem novo. Como a gente pode alimentar, né? Estudando, amai-vos e instruí-vos. Esse é o lema, né? Um dos lemas do Espiritismo. Amai-vos e instruí-vos. Então nós precisamos levar aos pequeninos e aos jovens a ideia de Deus. E Jesus nos ensinou uma oração para falarmos com Deus, que é o Pai Nosso, né? A gente levar essa oração para eles também e comentar cada trecho. Isso é feito no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no finalzinho, né, de o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos a prece do Pai Nosso toda comentada à luz da doutrina espírita. Então, cultivar o hábito da oração, falar com eles a respeito do hábito da oração. Estar sempre orando, revelar para eles que cada um de nós tem um anjo da guarda, que o que nos acontece, acontece com a permissão de Deus, que a dor é para os eleitos. Eu estava lendo o Evangelho segundo o Espiritismo essa semana, na parte que fala sobre paciência, e eles estavam falando sobre isso, que a dor é para os eleitos, que a dor vem para transformar, para regenerar, para fazer com que nós nos aproximemos de Deus, clamando pela sua misericórdia, né? Quando a gente está numa situação de tribulação, a gente tem dois caminhos. Ou a gente se revolta contra tudo aquilo, contra a tribulação, contra a dor, né? Ou a gente se revolta e aí a gente agrava a nossa situação, ou a gente se volta para Deus e clama pela sua misericórdia. para a gente passar pelo que tiver que passar com dignidade, mantendo firme a nossa fé, sabendo que todos nós passamos por momentos de tempestade e de calmaria. Então é rogando a Deus a força necessária. E para as crianças é bom a gente levar, por exemplo, figuras da natureza, aí apresentando Deus como Criador. Que tal montar com elas um painel com as figuras, né? Cada uma, a gente faz um sorteio e cada uma desenha um jardim, né? Uma flor, o outro desenha uma árvore, o outro uma nuvem, o sol, um pássaro, uma borboleta, uma joaninha, né? E aí a gente monta um painel com eles e fala que foi Deus que criou a natureza, desenha o ser humano, né? Deus que criou a natureza, Deus que criou os seres humanos. A gente pode fazer a diferença entre o que Deus criou e o que o homem criou também. O homem é co-criador, a gente fala muito isso no Espiritismo, né? Nós somos co-criadores de Deus, né? Nós temos que ter o nosso pensamento, inclusive, junto com Deus, agradecendo a Deus por cada dia, por cada manhã, né? Cada dia que se inicia. E orar uns pelos outros também. Quando a gente falar de oração para a criança, para o jovem, já ensinar a criança a orar por si e pelo outro, né? Incluir num gesto de amor os outros nas nossas orações, os doentes e sofredores, né? As pessoas que estão passando por duras provações, né? Às vezes são momentos de muita angústia, de muita dor, que precisam realmente de um amparo, de um consolo, e nós sermos esse sal da terra, né? Nós sermos essa luz do mundo, em que seja aquela luz que brilha pouquinho, mas que faz toda a diferença no meio de uma grande escuridão. E é no nosso dia a dia, a gente vai colocar isso para a criança e para o jovem, que a gente vai cumprindo as leis de Deus. Quando a criança decide que vai tomar o seu banho, que vai escovar os seus dentes, porque ela está cuidando do seu corpinho, né, que vai cuidar da sua alimentação. Quando a gente decide ir ao mercado para abastecer a nossa casa, a gente está tomando uma decisão consoante com as leis de Deus, que a gente está cuidando da nossa casa. Quando a gente limpa a nossa casa, a gente está seguindo as leis de Deus, né, que a gente quer um ambiente limpo para a gente, para a nossa família, né. Quando a gente tolera um parente difícil, quando a gente perdoa aquele que nos fez mal, né? Sabendo que todos somos suscetíveis de ter fraquezas, né? Que todos podemos ferir-nos uns aos outros, que nós também precisamos do perdão do outro. Quando a gente faz tudo isso, a gente consegue ter um clima melhor. Tem uma historinha que conta também que um navio estava enfrentando uma grande tempestade e ele estava prestes a naufragar, uma tempestade muito grande, o navio balançando, né? E tudo. E todo mundo correndo, desesperado, e tinha um menininho brincando num canto que se conservava muito sereno. E aquele tumulto todo, né? Passou um homem, viu aquela criança ali naquela tranquilidade e perguntou para ele assim: olha só, o navio está quase afundando, você está aí tranquilo, sereno, brincando? Você não percebe o que está acontecendo? E aí o menino respondeu para ele: eu sei, mas o meu pai é o comandante deste navio. Então mostrar para as crianças, né, para os jovens, que Deus é o comandante do navio, né? Que é Ele que está à frente. A gente pode até fazer um origami de barquinho com as crianças, contar essa história para eles, né? Para elas, e fazer um origami de barquinho, e aí completar a paisagem, né? Falar que Deus acalma as tempestades da vida, né? Que Jesus fez isso, inclusive, acalmou as tempestades. E aí a gente vai levando tudo isso para o lúdico, para o domínio do lúdico, e também estabelecer uma diferença entre Jesus e Deus, né? Deus é o Pai, Jesus é o nosso irmão. Tem até uma musiquinha que diz, né? Não vamos fazer nenhuma confusão, pois Deus é nosso Pai e Jesus é nosso irmão. Então, sendo Jesus o nosso irmão maior, né? O nosso mestre querido, o nosso exemplo, o nosso modelo de guia para a humanidade. Isso está lá no Livro dos Espíritos, né? Guia e modelo para a humanidade. O tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem foi Jesus. Então, Jesus é essa força. Eu posso dar um depoimento particular que eu fui tocada por Jesus aos 19 anos de idade quando eu li o livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Então, naquele momento, Jesus nasceu em mim. Aí eu comecei a frequentar a mocidade da minha casa espírita, passei por inúmeras tribulações, né? Mas me mantive firme na doutrina, no meu amor por Cristo. E quando eu fiquei grávida, eu comecei a desenvolver uma relação com Deus, que até então eu tinha uma relação com Jesus. Mas eu não tinha, assim, uma relação com Deus. Mas quando eu fiquei grávida, tendo todas as circunstâncias contrárias a isso, e Deus me deu meu filho, eu reportei a Deus essa conquista e passei a ter uma relação com Ele desde então. Passei a ter uma relação com Deus e com Jesus. Dois relacionamentos, né? Então, eu procuro pensar sempre que a vontade de Deus é melhor do que a minha. E olha, gente, faça esse exercício. Olha lá no teu passado, às vezes coisas que você queria que tivessem acontecido e que não aconteceram, e que você ficou muito triste, mas que não eram o melhor para você. Isso, esse exercício eu faço e eu vejo claramente que a vontade de Deus era melhor do que a minha própria vontade. Quando a gente faz isso, a gente aceita mais as tribulações, a gente aceita mais as pedradas que vêm, né? Porque a vontade de Deus é soberana. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, Evangelizartes, um programa sobre educação moral.
E hoje no nosso programa nós estamos falando a respeito de Deus, como preparar uma aulinha para falar sobre Deus. Nós vamos ouvir agora uma música do Alan Filho, A Caminho do Sol, que é muito bonita e que pode ser utilizada também. Vamos ouvir?
Deus, Pai Criador, Deus, agradeço a chance de ter o exemplo do sol renascendo as manhãs, o presente da vida brilhando em nós a luz do amor. Momento desalar o seu perfume, de abrir o seu sorriso, pois bem sabe que é flor. Que o tempo caminho do sol, a caminho de ti.
É uma música muito bonita, né, do Alan Filho, A Caminho do Sol, e que nos mostra que nós podemos realmente seguir a Deus, seguindo a natureza, seguindo o exemplo desse sol, né, que está sempre nos iluminando, uma metáfora da luz de Deus na nossa vida, né? Então a gente nunca deve se afastar de Deus. E isso a gente pode conversar com os jovens e com as crianças. Caminhos que nos levam a Deus e caminhos que nos afastam a Deus. A gente pode fazer até um cartaz assim, né? Duas estradas opostas, né? Caminhos que nos aproximam de Deus e caminhos que nos afastam de Deus. Então, caminhos que nos afastam de Deus para as crianças: desobediência, malcriação, né? Preguiça, má vontade. Para os jovens a gente pode colocar drogas, sexolatria, álcool, tabagismo, né? E vícios morais. E aí a gente montar um roteiro, né? Para a gente não se afastar de Deus, qual é o roteiro? Realmente é o estudo da doutrina espírita, o estudo do Evangelho, né? Realmente é a gente pegar lá a palavra de Deus, começar a estudar para saber quais são as suas leis, para que nós não venhamos a transgredi-las, não é? Porque muitas vezes a gente peca por ignorância, né? Devido à nossa ignorância. Então, daí a importância de levar a criança para casa espírita ou para um templo religioso, né? De sua preferência, mas aqui a gente vai falar do espiritismo, né? Levar a criança para casa espírita para que ela possa ser evangelizada. Hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com os vídeos que as crianças assistem na internet. Essa é uma preocupação muito grande que eu tenho, né? Você ficar ali do lado, olhando, supervisionando, porque nós temos muitas coisas ruins que estão afetando as crianças, os programas de televisão, ler livros saudáveis para elas, contar histórias para elas, não é? Ter cuidado com a alimentação. Infelizmente, a gente tem muita alimentação inadequada para a criança, muito biscoitinho que faz mal, que não faz bem, poucas frutas, legumes, verduras, né? A gente tem que ter todo um cuidado com a criança. A gente dá muito trabalho, né? E a gente tem uma vida inteira para levar, mas a gente precisa ter esse cuidado com a nossa criança, né? Oração com elas, né? Se possível, fazer o evangelho no lar. Cada família vai ter o seu ritmo, mas a gente nunca deixar de falar de Deus para a criança, de apresentar Deus para a criança, e com o jovem a mesma coisa, né? Ver o que que esse jovem está assistindo, os videogames, né? Tem muita coisa violenta. A gente já teve casos de jogos que estimularam suicídio, inclusive, né? Então a gente tem que ter uma fiscalização aí dessa internet, né? Tem gente comprando celular e dando na mão de criança. Temos que ter esse cuidado. Eu respeito cada decisão familiar, mas eu dou um conselho de que seja uma coisa orientada, porque infelizmente tem muitas coisas ruins acontecendo através da internet, através de uma programação inadequada de televisão, né? Então a gente tem que ver o que que a gente está plantando no coraçãozinho dessa criança, desse jovem. E o amor e o carinho, né? A gente procura dar a nossa atenção. Às vezes aquela rebeldia é uma carência que a criança está externando, né? Às vezes é alguma coisa que a gente precisa saber aprender a lidar, né? E dentro da casa espírita, a gente procurar também viver a ideia de Deus, com os nossos conflitos ali, com outro evangelizador, ou com o nosso conflito com a coordenação, ou com a direção da casa, com a presidência. A gente procurar também colocar mais Deus dentro de tudo isso, né? Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles dizem isso, né? Que feliz é aquele trabalhador que sabe calar, né, muitas vezes, as discórdias e segue o seu trabalho. Porque às vezes a gente tem vontade de deixar tudo, né? Chega, tô chegando no meu limite aqui, né? E muitas vezes, a gente falava isso muito, que não é a casa que precisa da gente, é a gente que precisa da casa. Quando a gente se afasta da casa espírita, isso eu pude perceber, né? Eu me afastei um tempo por questões de saúde, a gente sente muita falta, faz muita falta mesmo, né? Então, a gente procurar se manter ali, fazendo o nosso papel, né? Buscando na oração, ali em comunhão com aquelas pessoas, buscando o entendimento, buscando o coletivo. Às vezes não vai ser a nossa vontade que vai ser feita, vai ser a vontade da maioria, né? E a gente saber lidar com o diferente, saber lidar com posições diferenciadas da nossa. A gente tem que ter toda uma resiliência para ser um trabalhador da casa espírita, para ser um evangelizador, né? Com as crianças, a gente exercitar essa paciência, né? Como a gente tem que ter paciência, às vezes, com as crianças dentro da casa espírita, né? Chegam muito agitadas. As crianças hoje em dia têm um tempo de concentração muito curto, né? Elas se concentram muito pouco porque são muitos estímulos, né? O Augusto Cury fala da SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Nós estamos com pensamento acelerado, então é difícil fazer uma pausa para ler alguma coisa, para ouvir uma pessoa falando. Eles estão com essa dificuldade, essa nova geração, né? Justamente por causa do excesso de estímulos. Então a gente tem que ter toda uma paciência e ir aos pouquinhos introduzindo uma leitura. Essa semana eu estive na Casa Espírita e os jovens estavam lendo um livro em conjunto. Olha que bonito. Parar, ler, cada um lê um pedaço, comenta, né? Depois faz uma atividade em torno do livro. Era o mesmo livro, cada um ganhou o seu livro, né? E o mesmo livro estava sendo acompanhado pelos jovens. Um momento de introspecção, de silêncio, treinando isso, a meditação, a reflexão a respeito dos temas doutrinários. Então eu nunca vou deixar de falar aqui da leitura, que a leitura salva, né? Que a leitura é uma fonte de benefícios. Claro, estou me referindo à boa leitura, aos bons livros, né? E sempre ler a obra de Allan Kardec, codificada por Allan Kardec, né? A obra que vem de Deus, a terceira revelação de Deus, para a gente poder se informar. Eu vou deixar no ar o e-mail do programa evangelizartes@radioriodejaneiro.am.br. Tem o meu canal no YouTube com algumas histórias que vocês podem acompanhar também, tá? Minha página no Facebook, escritora Kate Lúcia Portela, com muitas histórias legais para serem trabalhadas na evangelização, tá bom? Um beijo no coração e fiquem todos com Deus.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, Evangelizartes, na comunicação de Kate Portela.